Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon.
Olá, estou ainda com bafo selvagem.
E do meu outro lado está o Jefferson.
Ficar escalando montanha não é legal.
Bom, aparentemente o Jefferson já tá jogando Zelda, então eu queria perguntar pra vocês como é que tá a jogatina de Zelda aí.
Ah, eu cheguei, mas eu joguei muito pouco.
Até onde você chegou no jogo, Jefferson?
Ah, eu tô bem no comecinho, eu não saí do Great Plateau, não fiz quase nada, eu fiquei, sei lá, eu já fiquei de saco cheio e não joguei.
Ele tá na demo da E3.
É exatamente isso.
Você nem passou por um Shine, nada?
Não, só tava explorando já, eu já fiquei meio entediado, velho.
Nossa, nem o primeiro Shrine você passou?
Eu acho que eu tava terminando das questzinhas lá.
Pô, não tem muita coisa que falar nisso, né, mano? Mas é que se não gosta de mundo aberto, não dá. Mas sabe do que o mundo é cheio, Jefferson? Mundo de Zelda?
Que?
Ele é lotado de suas ambições. Isso preenche o mundo de Zelda. Princess beside, watch out for ghosty, don't turn your back. Got to look him
in the eye.
Bom, essa semana, quer dizer, hoje, é o celebrado o Dia do Mario, né? Aquela brincadeira que a Nintendo fez com o March 10, né? E pra celebrar essa data, a Nintendo, ela fez parceria com a Starlight Children's Foundation e proveu 2 mil roupas de hospital pra crianças com tratamento.
Mas as roupas tinham a temática do Mario?
Sim, com a temática do Mario.
É roupa de hospital, né? Essas coisas, aquela que fica com a bundinha de fora, né?
Isso.
Ah, então não é nada bonito, não.
E além disso, ela fez a parceria com o Facebook pra ter foto de perfil do Mario e mais promoções no eShop, né? 30% de Mario Kart 8 Deluxe e mais o DLC. O que vocês acham disso? Vocês acham que o departamento de marketing, isso é o suficiente pra celebrar o Dia do Mario?
Cara, eu acho que pra um dia que começou pelos fãs, assim, é mais do que o suficiente, porque só as promoções no eShop já bastariam, sinceramente. Até porque o jogo de Mario ficou parado.
É pouca coisa que tem no eShop. Eu achava que, tipo, se mais ou menos, vai, uns 70%, 80% dos títulos do Mario entrassem em promoção, beleza. Mas só Mario Kart achei meio péssimo.
Ah, foi só Mario Kart que entrou?
É Mario Kart e teve o quê? Teve mais algum?
E DLC dele só. E alguns jogos com desconto na Amazon.
Isso é muito pouco, assim. Eu acho, porque vai na PSN, por muito menos, qualquer coisa dá promoção, boas promoções em vários jogos. Então, pô, dá pra... Porque a Nintendo não gosta de dar barato, né, os jogos dela. Ela gosta de cobrar bastante. Eu acho, tipo, legal as parcerias. Com o Facebook, eu não manjava com o Facebook pra você ver como o negócio tá bom, não atingir um cara que acompanha.
É, mas o Facebook não é bem uma parceria, porque é uma feature que já existe, assim, e que várias pessoas usam. É só você ir lá e falar, olha, quero criar um negócio de perfil aí e alguém cria, sabe? Eles vão e criam.
Tipo aquele lá que tinha da Harry Potter há um tempo atrás.
Harry Potter, né? Isso.
Harry Potter.
Não, você tem que falar com sotaque em inglês britânico. Harry Potter.
É tipo isso?
Isso, tipo isso.
Eu não sabia que não precisava avisar o Facebook que você tava fazendo isso.
Não, você precisa avisar, mas não é tipo uma parceria, entendeu?
Ah, tá. E o negócio da criança é bem bonitinho.
Isso eu acho bem legal, tipo, eles doarem assim. Mas o problema é que eu acho que a gente fica esperando muita coisa da Nintendo pra essas datas especiais, sabe? É, a maioria dessas franquias comemoram um aniversário a cada peido, sabe? Kirby, Star Fox, Mario, Pokémon. E aí o tempo todo a gente fica esperando coisas dessas franquias. De Pokémon, completou 20 anos, a Nintendo deu muita coisa. A gente sempre fica esperando cada vez mais pelas demais franquias. E, sei lá, eu não vejo nenhuma outra empresa fazendo isso.
Aí tem Metroid.
A Nintendo, ela não faz muita coisa. E eu acho que talvez esse dia nem é pra nós gamers e desconto. Eu acho que o que falta é promover o personagem. Eu sei que ele é conhecido, mas eu acho que esse tipo de data é mais assim, pra fazer propaganda pro público geral, pra atingir, sei lá, outras pessoas. Talvez até pagasse alguma coisa, pagar publicidade pra você, entre aspas, promover Super Mario Run novamente, sabe? Tipo, deixar uma feature.
Eu pensei no Super Mario Run também. Podia dar um desconto do Super Mario Run, né?
É desconto de $1 aí, fica 9?
É, sei lá. Dá metade, dá 50%, foda-se. O celular não dura tanto tempo também.
Ou lança no Android, né? Pelo menos. Whatever.
Porque a Nintendo tá calada sobre isso, né? Podia ser hoje, mas também não, porque ela não gosta de fazer coisas legais. Música. É, o Switch lançou essa semana passada, né, dia 3 de março. E com isso teve um monte de sites, principalmente sites voltados à Nintendo, falando: ah, quebrou recorde aqui, quebrou recorde nos Estados Unidos. Zelda é o jogo de lançamento com mais unidades vendidas, sem ser um jogo que vem com um console, né, igual esportes. Bateu o recorde no Reino Unido, Japão. E, assim, aparentemente foi um sucesso pra Nintendo, assim, foi um bom início pra ela. Vocês acham que isso vai se manter? E vocês esperavam que ia ser esse sucesso?
Eu esperava o sucesso. Eu acho que o Switch, ele ganha muito do fracasso do Wii U. Eu acho que muita gente, entre aspas, até quem gosta de Nintendo, não comprou o Wii U e, sei lá, talvez esperou o Switch. E aquela coisa, né? O que dá pra apontar nesses dados é: a Nintendo lançou um console em março e, entre aspas, vendeu mais que novembro, dezembro, né? Então eu acho que funcionou o lançamento. Acho que o pessoal tava esperando o Switch e muita gente comprou. E é claro que o pessoal que comprou, o pessoal que acompanha gamer e sei lá, Zelda vendeu muito e eu espero muitas vendas de One Two Switch sendo baixas, assim. E com relação ao momento, eu acho que tem que ver em relação a software, né? Eu acho que o que depende muito se as vendas vão continuar é se a Nintendo conseguir manter uma consistência de jogos lançados, né? Até por isso eu defendo a Nintendo ter lançado o Switch com poucos jogos.
É, o que eu acho que o que impactou nessas vendas foi o Zelda. O Zelda foi o jogo nota 10 pra, sei lá, grande parte dos reviews ou quase todos, assim, maioria, né? E os jogadores que fãs de Zelda, eles realmente quiseram comprar o console ou Switch pra jogar Zelda. Eu acho que fazer o comparativo esse foi o console que mais vendeu da Nintendo no lançamento desde o Wii. Esse é o destaque da notícia, né?
Não, é bater o recorde da empresa, na verdade.
Isso, da Nintendo.
Da Nintendo, sim. Bateu o recorde da Nintendo. Isso. Então, tá dizendo, provavelmente o Wii que tava, era detentor do último recorde, né? Então vendeu mais que o Wii.
É, vendeu mais que o Wii, o que não quer dizer muita coisa também, porque assim, o Wii era o recorde da Nintendo, mas não quer dizer que, tipo, ele vendeu mais que o Wii, porque o Wii ele vendeu muito ao longo da vida dele, né? Da vida útil do aparelho. O Switch precisa ainda ter muito tempo pra trabalhar. Venda de consoles em lançamento, normalmente não é tão alta, ela tem que ser progressiva.
É, com relação a ficar comparando consoles, acho que não faz tanto sentido, porque eu acho que o problema do Wii foi escassez de consoles. Eu acho que se tivesse se a Nintendo tivesse produzido X vezes 10 unidades, ele teria vendido, porque naquela época todo mundo queria comprar um Wii e muita gente não conseguiu. Mas é aquela coisa, a Nintendo, entre aspas, ela colocou um número determinado em estoque e foram todos vendidos. Isso é o que importa. Eu acho que o que importa é você não ver console na prateleira. Então acho que, entre aspas, foi sucesso, né? Se isso vai manter ou não, aí é o que a gente vai ter que discutir nas próximas semanas.
Eu não sei, o Wii ele vendeu muito pela novidade, né? O Wii U não vendeu, mas o Switch ele não tá vendendo pela novidade, tá vendendo pelo Zelda, então.
É, eu acho que pelo Zelda e também por ser um aparelho portátil da Nintendo.
Eu acho que pelo hype todo, eu acho que por, sei lá, cerca de um ano, quase um ano e meio, a gente ficou discutindo isso e é muito pela novidade. É que nem o Mario falou, ele é um híbrido e a gente nunca teve essa experiência. Eu acho que todo mundo que vê que, olha, pô, isso aqui é um console de mesa, é um portátil, sei lá, eu acho que vale a pena, sabe? Aquela coisa, o povo que tem dinheiro, gosta de tecnologia, olhou pro Wii U e falou: ah, isso aqui é mais um brinquedo da Fisher-Price. Ele olha pro Switch e fala assim: nossa, isso aqui parece, sei lá, um console bem bonito, que pode ser as duas coisas.
É, com o lançamento do Switch, surgiram muitas notícias e muitos vídeos de problemas do aparelho. É, como todo console na época de lançamento, o Switch demonstrou alguns defeitos, né, de que usuários que estão comentando, que vão desde do grip dos Joy-Con não sair, né, de riscos na tela para quando o jogador ele coloca o aparelho no dock lá, né, de paus genéricos no jogo, sei lá, ele tá jogando Zelda e acontecem vários glitches ou de repente a tela trava e acontece às vezes até do software travar e ele fechar o jogo. Então são vários problemas, existem vídeos diversos na internet. O que eu queria discutir com vocês é: vale a pena comprar o console no lançamento considerando esses problemas? E vocês acham que eles são impactantes o suficiente pra Nintendo fazer um recall do produto?
Recall, pelo que a Nintendo não se pronunciou a respeito, não vai ter, né? Assim, aqui no Brasil, sinceramente, eu não acho que vale a pena você comprar um produto, porque ele tá caro, o lançamento, aproveitando a novidade, né? Os caras já aproveitam e vai lá e mete a faca. E tem, pode ter esses todos esses defeitos que você comentou. Então, eu acho que aqui no Brasil não vale a pena. A não ser que você consiga esbanjar dinheiro nisso, tipo, não vai fazer falta, sei lá, os 3 mil reais que estão cobrando no lançamento. Então, vai lá, à vontade.
É, eu acho perigoso, porque imagina que você compra um aparelho e começa a ter esse tipo de defeito. Supondo que aconteça um recall ou não, assim, né? Você não tem nem como entrar em contato com o suporte técnico, né? Aqui no Brasil não existe.
É, você pode pegar a autorizada da Nintendo, que é um tiro na cabeça sempre que você vai pegar alguma coisa. Tipo, pra limpar o gamepad foi R$300.
Eu acho assim, eu acho que o que você tem que entender é você, quando você compra um console no lançamento, quando você compra qualquer coisa no lançamento, você tem que entender que você corre esse tipo de risco, né? Se você quer pagar pra ver, aí vai de você, né? Eu lembro que essas coisas, esses defeitos assim, acontecem sei lá, em quase todos os lançamentos dos consoles. Eu lembro de não ter comprado um DS Lite branco, porque ele tava com defeito, tava rachando na dobra das telas. Então eu fui lá e tive que escolher entre o preto e o rosa, né? Eu peguei o rosa porque, sei lá, eu achei mais bonito. Eu acho que esses defeitos, eles incomodam? Claro que incomoda. Só que é o suficiente? Não, não é o suficiente. Até porque você tem vídeos dos defeitos aparecendo, mas é aquela coisa. Em geral, assim, foram poucas unidades. Isso aí é dentro do estimado, assim. Toda vez que você lança um produto, algumas unidades vão vir com falhas. Mas também isso não garante, né? Sei lá, às vezes a Nintendo possa fazer uma revisão ou uma segunda remessa, que essa remessa também não tenha problemas. É aquela coisa, o risco quando você compra no lançamento é maior, sim, só que não garante nada, que, sei lá, você pode ter o puto azar de você pegar uma segunda, terceira remessa e vir com outro tipo de defeito.
Se eu não me engano, existe uma taxa de 5% de uma linha de produtos, uma porcentagem razoável, para que alguns produtos de um determinado watch dê defeito. Se for maior que isso, então tem que acontecer um tipo de recall. A gente tá vendo esses problemas acontecerem, e às vezes a gente fica assustado porque os vídeos são vários, assim, né? O problema é que hoje em dia tá muito fácil você ter acesso à internet pra gravar vídeo, pra fazer um comentário, etc. Então a impressão é que dá que tá acontecendo com muita gente, mas na verdade é só que todas as pessoas que estão tendo defeito estão publicando conteúdo, né? E defeito é normal acontecer. Não quer dizer que só porque o jogo um console de um cara tá travando, que em outro também vai travar, né? No seu, que você acabou de comprar, vai travar. E tem muita gente reclamando de questão do Docker tá riscando a tela, etc, né? Pode acontecer em alguns casos, pode acontecer em outros, pode não acontecer. Acredito que foi alguma coisa que a Nintendo testou incansavelmente. E a galera tá colocando aqueles... Tá colocando paninho pra não riscar, ou tá
flanela,
colocando...
Flanela aquilo?
Tem gente colocando flanela, ou tem gente colocando coando algumas coisas de tacto, assim, que ficam uns pelinhos, sabe? Só pra ele alisar mais fácil na tela e não riscar, né? Esses problemas de design já existem na Nintendo no hardware há algum tempo. O 3DS, pra vocês terem uma ideia, tem um problema de design que quando você fecha o aparelho, a tela, ela fica em cima da tela de baixo, né, que tem uma borda ali. Em alguns casos, aquilo riscou a parte de cima do aparelho. Então, o que muitas pessoas fazem é colocar um pano entre uma tela e outra.
É verdade, tinha até esquecido de sair do primeiro 3DS, velho, era bem ruim.
Então é normal isso acontecer. Não tô falando que é um problema da Nintendo, assim, é só que acontece. Qualquer aparelho pode riscar, é pra isso que você compra protetor pro seu iPhone, enfim, pra qualquer outro tipo de aparelho. Não sei necessariamente se é um problema da Nintendo, talvez a questão do Docker tenha que ser revisada, mas colocar um paninho assim, não acho que é uma questão tão diferente de você colocar uma película no seu smartphone. E no geral, eu acho que esses problemas eles podem ser relevados e enquanto a Nintendo não se pronunciar, você pode ficar tranquilo.
Sim, e os casos de blue screen... Eu imagino que se você tá em um lugar que é oficial, você consegue trocar, né? O negócio, porque o Switch fica injogável.
E lá nos Estados Unidos o cara pode trocar o aparelho facilmente, a própria revendedora vai lá e troca. Pra eles isso não é problema. O maior problema é pra gente aqui no Brasil que comprou importado e não tem como fazer isso, né?
todos esses defeitos, é claro que incomoda, mas o Switch não tá explodindo. Ele usa a mesma bateria do...
É do Galaxy, ó, que deu defeito, ó, que explodiu, do smartphone que explodiu?
Isso, ele usa... É da mesma empresa, mas a bateria não deu defeito até agora. Esse era o meu maior medo, você colocar potência numa tela e não aguentar refrigerar.
É, imagina, depois aí tá a galera da Nintendo lá, o Kimishima, todo mundo de joelho se desculpando com o público da Nintendo.
Mano, o Switch explosivo ia ser a última novidade do momento.
É, por isso que tem Bomberman no console, né?
Uma boa, mano.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós tivemos dois comentários e nós vamos lê-los agora. Então eu vou pedir para o Jomon fazer as honras, por favor.
O primeiro comentário foi o Hots, ele é do Projeto X Podcast, né? Só pra...
Isso, exatamente.
Ah, então eu não errei a pessoa. Ei galera, parabéns pelo episódio. Concordo um pouco com vocês. Eu gosto de Bomberman, mas também não acho que vale a pena pagar o preço cheio de $50 pelo novo game da franquia. Apesar que pesquisei muito pouco. Ao menos a franquia teve um novo respiro, já que a Konami está maluca ultimamente. Uma sugestão legal de tema. O que vocês acham da bolha de preço atual do Nintendo Switch? Ando conversando bastante com alguns amigos sobre o aumento repentino, até internacional no preço do Switch, e como nacionalmente a galera está tentando lucrar até demais também. É isso aí, senhores. Abraços. O que vocês acham? Vocês acham que o preço está exacerbado aqui pro Brasil? E eu acho que eu falei errado a palavra anterior?
Eu acho que o preço, pra mim, o preço é justo. É, não pra gente, é claro, porque $300 não significa, sei lá, R$2.500. Mas o que significa é que ajuste de preço é conforme a demanda. Se o Switch vendeu tudo lá fora e algumas unidades veio aqui no Brasil, você vai meter a faca e vai ganhar o seu dinheiro, né? Eu acho que é pra isso que o revendedor faz isso, né? Ele traz de fora, vem aqui, vê que não, entre aspas, não tem tantas unidades pra ser vendidas e vai lá e mete a faca. Cabe o consumidor entender que aquilo não é o preço real. É o preço de lançamento e pela escassez do Switch.
Cara, esperar outro preço em console de lançamento, principalmente aqui no Brasil, eu acho meio besteira. Eu não tava esperando nada abaixo de R$2.000. Nada, 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 nada. E considerando que não tem revendedor oficial, não tem distribuidora, tudo tem que ser importado, e tem que ser tudo nos esquemas também, é simplesmente aceitar que as lojas aí do mercado cinza vão vender esse preço, infelizmente. E até as grandes varejistas estão colocando um preço superior, porque é o preço que você vai pagar pela garantia, né, que você está tendo do aparelho ser comprado lá.
E essas lojas aí esgotam, né? Essas, tipo, tem uma certa Garotão Games que esgotou tudo. Tipo, o Switch lançou, no dia seguinte acabou. 2.500, pá, a galera tá pagando. Então, justíssimo, né?
Não, e tem uma certa loja de livros aí que tá vendendo R$3.000.
Se vendeu tudo é porque vendeu por preço baixo, velho. Porque se o povo comprou é porque tem dinheiro pra comprar. E aquela coisa, né? A gente fica, sei lá, xingando ou falando mal de quem gasta. Cara, o dinheiro é seu, você que decide se vale ou não, se você tem como gastar aquilo agora. Mas tem aquela coisa, né, de novidade. Às vezes, quando você é mais imaturo, você pensa, pô, tem um Switch e pouca gente tem. É aquela coisa. Você tá pagando também pela exclusividade, né?
Eu não tô falando mal, eu acho que de fato, tipo, é de cada um. Pra mim não vale a pena, eu sinceramente acho que não vale a pena, mas se o cara ele realmente quer comprar pela novidade, pra ser um dos caras pegando o lançamento, e ele se sentir bem com aquilo, então vai fundo.
Exatamente, nada contra, exatamente. A gente não acha, a gente fala, dá a nossa opinião, que a gente não gosta, não está a fim de comprar no lançamento, mas mano, se você tem, vai embora.
Se tiver sobrando, compra. Agora, mano, se você ficar na pindaíba pra comprar, velho, só...
É melhor pensar, né? É melhor pensar a respeito.
Pensa com calma.
E no exterior, vocês acham que o preço tá demais?
Não.
O preço no exterior, você diz $300, é muito?
$300, isso é muito. Até o preço dos Joy-Cons, dos jogos, essas coisas. O preço em geral do Switch no exterior.
Ah, eu acho que os controles, tá, aquela coisa que a gente já discutiu, tá, $10 mais caro, mas também tem bastante tecnologia inclusa. Com relação ao Switch, você pode pensar naquela coisa, né? Você tem $300 pra um aparelho novo, uma novidade. O Wii U foi 350, né, o Deluxe Edition. Todos os outros consoles foram mais caros. Agora, e se você estiver pensando no Switch como se for só um portátil, sei lá, pensa que você tá levando um controle extra. Tipo, eu acho que, pra mim, esse preço é justíssimo pela quantidade de tecnologia que tem nesse aparelho.
Eu concordo com os dois. E aquela coisa, se você tá pensando num portátil, você tá levando um portátil bem potente, assim, né? Ele é fraco pra um console, mas ele é bem potente pra um portátil.
E o segundo comentário, João?
O segundo comentário é do nosso amigo de sempre, Rodney Vini Orellana. Olá, galera. Adorei a edição do cast. Agora aqui tá um Esquina 64 sobre trilhas sonoras. Já vou adiantando que a melhor é a de Super Metroid, hein? Por outra parte, depois que passar o impacto de Zelda Breath of the Wild, precisaremos de um novo arrasa quarteirões para manter o Switch em destaque. Sabem quando saem Splatoon e o Mario Kart? Não mais, pergunta à mesa. Não teriam perdido as third parties a chance de lançar um jogo grande no lançamento do Switch? Eu teria adorado comprar o Rayman ou mesmo um FIFA junto com o console. Ou só pra comentar, o Rayman ia perder exclusividade depois, né?
Talvez nem fosse lançado, talvez o jogo fosse cancelado, inclusive, como aconteceu aí um Legends da vida.
Não, mas ele veio, o Mario ele veio.
O Mario Kart, se eu não me engano, é maio e, se eu não me engano, Splatoon é junho, mais ou menos, é junho ou julho.
Eu acho que Splatoon tem data ainda, tá meio tipo 2017 depois. Mas, assim, Splatoon, ele fez bem no primeiro, eu acho que o segundo não vai ter o mesmo impacto do primeiro. E o Mario Kart, ele vai ser pra alimentar a galera que tá com o Switch. Eu acho que não é muito pra chamar gente nova. Eu não sei se é só a minha impressão isso.
Eu acho que o Splatoon vai fazer sucesso no Japão e Mario Kart vai fazer sucesso no mundo. Eu acho que vão ser dois jogos que vão incentivar as pessoas a comprarem o Switch. Sei lá, pra mim a dúvida é ARMS, né? E com relação às grandes third parties em perder oportunidade, é aquela coisa, né? Eles demoraram e acharam que não valia a pena, né? Eles ficaram com o pé atrás porque no Wii U eles tentaram e não conseguiram. E acho que o mais sensato seria fazer um jogo grande ou um jogo de investimento pesado. Eu acho melhor eles recuarem.
Então você vê que o Switch, mano, o Zumbi U, que era o exclusivo, tá aí, né? Tá, não é mais exclusivo e também não fez muito sucesso. Não teve nenhuma continuação da Ubisoft.
E pro Wii U veio a versão totalmente com bugs, né? E aí depois eles lançam a versão melhorada nos outros consoles e PC, né?
É bem ruim.
Sobre arrasa quarteirão, sinceramente eu acho que o Wii U só vai despontar mesmo quando lançar um jogo de peso igual Pokémon. Tem que ser um jogo... Porque Zelda ele já postaram todas as fichas, né? É um jogo, tipo, de peso, assim, da Nintendo.
Eu acho que o Mario Odyssey... Pode ser, eu tô jogando as fichas aqui, tô jogando pro alto. Mas eu acho que a galera vai fazer um barulhinho, porque parece Super Mario 64 e com o Zelda Breath of the Wild parecido do Zelda 1, mostra que trazer fórmulas antigas, mas atualizadas, tá dando sucesso. Eu acho que o Mario Odyssey vai fazer um barulho.
Ele tá falando de arrasa quarteirão, assim, porque... O último arraso quarteirão, por exemplo, do Mario, foi o Galaxy, certo?
Sim.
Não, o Galaxy vendeu pouco.
Não, é que tipo, foi arraso quarteirão, foi sucesso em questão de crítica, né? Pior é isso.
No Super Mario Bros. No nível Wii, do, né? Zelda. Foi no nível do Zelda.
Acho que o New Super Mario Bros. Wii vendeu mais.
Ele tem que vender console. O cara tem que comprar por causa do jogo. Talvez seja uma boa, tá? Mario talvez... Mas eu não acho que ele vai explodir o console em vendas, né? Eu acho que tem que ser alguma coisa no nível de Pokémon.
É que Pokémon você atrai aquele público específico viciado, né? Então é sempre... Se Pokémon vier, com certeza Pokémon. Eu acho que Mario tem uma boa chance aí. E do resto que eles anunciaram, mano, a maioria é muito de nicho, né? Esse sem chance. Eles vão fazer aquela venda contínua, mas só que pequena. Não vai ser nenhum... Bah!
Eu acho que além de Pokémon, o arrasa quarteirão que a Nintendo tem é Mario Kart. Eu não sei se esse Mario Kart vai vender muito, porque, entre aspas, não é novidade. Mas é aquela coisa, se a gente faz o argumento que o Wii U não vendeu nada, e Mario Kart 8 não vendeu nada. Então vai ter um monte de gente que vai ter o Switch e não tem Mario Kart 8. E quando você pega Mario Kart 8 com 48 pistas, é bastante coisa. Eu acho que, sei lá, pra quem não jogou, é até, sei lá, é o melhor jogo dos primeiros 6 meses.
Não, porque tem Zelda. Uou.
Mario Kart vende mais que Zelda.
Não, tô falando de qualidade, não de vendas.
Ah, você pode argumentar que Mario Kart 8 é um bom jogo. É, o gênero é diferente, é só isso.
Perguntinha da semana, quando que você pretende comprar o Nintendo Switch? Não deixe de responder nos comentários e aproveite para comentar o que você achou do podcast. Se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira à meia-noite e aproveite também para curtir a nossa página no Facebook e nos seguir nas nossas outras redes sociais. Aproveite também para nos avaliar no iTunes, porque isso vai ajudar muito no nosso trabalho. É isso e até o próximo episódio.